As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. Vamos nos atualizar você sobre o que está acontecendo nas cidades da nossa região do Agreste de Pernambuco nesse momento histórico, né? Momento nervoso, né? Início aí do período eleitoral. Então vamos trazer informações para você, temos inclusive algumas novidades que eu acredito que podem refletir. Nem sei se pode refletir ainda nas eleições, a gente vai trazer daqui a pouquinho notícias que estão chegando nesse momento. Conosco hoje, Manassés Simões e Luciano Bezerra. Boa noite aos dois.
Boa noite.
Manassés, esse é Manassés.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite ao Elivaldo, ao Didinho aqui nos controles e a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Turitama FM. E pelas plataformas digitais.
Você esqueceu da camisa preta, viu? Foi combinado hoje aqui.
Tinha esse detalhe, não era?
Exatamente.
Depois eu quero saber em relação a que é esse luto de vocês.
Não é luto, não.
Isso é
grupo
era padrão.
Grupo partidário aqui. Coisa que a gente vai lançar para daqui a 4 anos vai ter um movimento preto.
Mas tem aqui, ó, o microfone sinalizando aqui, ó, preto.
E é pronto,
preto,
você vai aderir também. Então daqui a 4 anos vai ter um grupo aqui, todo mundo vai andar de preto na cidade. Manassés, boa noite.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ney Lima. Boa noite, Elivaldo, Dendinho. Boa noite você que está aí do outro lado, seja pela live ou seja pelas ondas da rádio. Rapaz, é impressionante a quantidade de pessoas que nos assistem, né? E todos os dias eu encontro muita gente em Santa Cruz dizendo: olha, a gente assiste o programa. Então, na verdade, né, a quantidade de pessoas que interagem pelo Face ou pelo próprio YouTube, eu acredito que não chega a 10% da quantidade de pessoas que estão assistindo agora ao vivo e também aquelas que vão assistir no decorrer da semana o programa. Então, um abraço a todos vocês que nos assistem, seja você que se manifesta nas redes sociais aí, ou seja você que é anônimo, que apenas fica só no silêncio da sua casa ouvindo as nossas vozes, sejam bem-vindos, é muito bom estar com vocês.
Só para você ter uma ideia, Manassés, tem as métricas, né, nas redes sociais tem essa vantagem, porque qualquer pessoa pode ir lá ver números, resultados e tudo mais. E nós alcançamos isso em programas comuns, não estou falando de entrevista com candidatos, não. Programas comuns, nós alcançamos então quase 20 mil visualizações de um programa. Quase 20 mil visualizações, é impressionante. E aí a gente soma isso, né? Juntando isso com as audiências dos portais parceiros que estamos online e o público das rádios, né? Que é mais pulverizado. Você tem um alcance enorme de várias cidades, de várias pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Inclusive, esses dias eu ia para Recife na hora do programa, não estava apresentando, e estava ouvindo o programa pelo rádio também, é bacana, tenho certeza que muita gente acompanha o nosso conteúdo através do rádio.
Quando eu vou para Paraíba, às vezes para o terreno de meu pai, eu vou escutando, às vezes que eu não estive aqui, eu fui escutando também pelo rádio, é muito bom. E o som sai perfeito, você não vê diferença, parece que o programa está realmente sendo apresentado dentro dos estúdios, especialmente quando eu digo dos estúdios da Vale FM, que é onde ele é transmitido e tem um alcance muito bom aqui na região.
Pois é, eu vou aproveitar que eu estou com os dois hoje, certo? E a gente vai tratar um pouquinho nesse programa, pegando aqui de surpresa mesmo, pontos em relação, na verdade não pontos, né? De maneira geral, em relação aos planos de governo dos candidatos. As entrevistas que nós fizemos na semana passada, acendeu aí nos grupos políticos, né? A importância de se ter planos de governo viáveis, né? Que de fato são aplicáveis, que são coincidentes com a realidade, que são planejados, que são conhecidos pelo candidato. Então, a gente vai tratar um pouquinho desses pontos dos planos de governo, né, do desempenho aí dos candidatos diante dos planos. E vamos falar, né, sobre esse aspecto da eleição, que já havia em outras eleições. Há muitos anos que o candidato precisa depositar no site do TRE o seu plano de governo. Mas nessa eleição, né, agora, nesse âmbito aqui na nossa região, nós decidimos dar mais visibilidade nisso, né, e fazer disso uma obrigação quase que de empenho ali, de cumprimento. E isso é muito bom, porque fica registrado e as pessoas vão poder, daqui a 4 anos, assimilar, né, se aquele candidato escolhido, eleito, cumpriu com aquilo que ele prometeu na sua propaganda eleitoral. Então, vamos ficar atentos e vamos falar um pouquinho sobre a importância disso nesse programa, entre outros temas. Inclusive, atenção, o governo do estado pode liberar nos próximos dias eventos para mais de 1.500 pessoas. Eu vou trazer esse assunto daqui a pouquinho. 1.500 pessoas, é isso mesmo. Daqui a pouquinho eu trago esse assunto depois do intervalo.
Atenção você de Santa Cruz do Capibaribe, região. Precisando trocar os seus óculos, mas não quer gastar muito? Vem correndo para o Mercadão dos Óculos, que já é sucesso em mais de 500 lojas em todo o Brasil. Dispomos das mais lindas armações. Trabalhamos com os melhores laboratórios de lentes. Aqui tem novidades toda semana. Aqui no Mercadão dos Óculos você sai com os seus óculos completos, com armações e lentes. Então não perde tempo e venha nos fazer uma visita. Mercadão dos Óculos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Padre Zuzinha.
Muito bem, você pode acompanhar o nosso programa através do Santa Cruz Online, Facebook e YouTube, ao vivo pelo Facebook do blog do Ney Lima, Agreste TV e Jardins do Agreste, pela página da 9FM e pela Estação Notícias, fanpage do blog do Evandro Lins de Toritama, TV Atitude Agreste de Taquaritinga do Norte. Estamos ao vivo pelo portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba, TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco no Facebook e também pelas páginas das rádios Toritama pela página da Rádio Vale FM e pelas ondas do rádio. Estamos ao vivo pela Rádio Toritama FM e pela Rádio Vale FM. Vamos ter novidade daqui a pouco sobre a possibilidade, nós vamos fazer um debate com os candidatos a prefeito de Taquaritinga do Norte. Atenção, hoje eu estive reunido com os representantes aqui das coligações, últimos ajustes, certo? E aí teremos as confirmações dos candidatos com a data já definida, inclusive, desse debate. Será de hoje a 15 dias, né? Vamos ter na quarta-feira à noite os candidatos a prefeito de Taquaritinga do Norte se encontrando aqui nesses estúdios. Fique atento. Olha, a partir do dia 3 de novembro, vejam só, 3 de novembro, o governo de Pernambuco começará a liberar a realização de eventos de até 1.500 pessoas. Segundo o plano de convivência com a Covid-19, o estado estará recebendo os pedidos para a realização desse tipo de eventos sociais, culturais e corporativos a partir da segunda-feira, dia 12. As solicitações serão submetidas a alvará individuais de liberação, passando inclusive pelo crivo da Vigilância Sanitária. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Bruno Chuamba, também a partir do dia 12 de outubro, será ampliada na região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Gerência Regional de Saúde, com sede em Caruaru, a capacidade máxima dos eventos para até 300 pessoas, entrando na etapa 10 do plano de convivência. Essas regiões citadas ainda poderão retomar as atividades de parques de diversão, parques temáticos e consumo de bebidas alcoólicas nos cinemas. Além disso, o comércio também passará a funcionar até a meia-noite, recebendo um cliente para cada 5 metros quadrados. A volta dos clubes sociais e as atividades esportivas para qualquer idade, inclusive campos de futebol society e similares, já estarão permitidas a partir da próxima sexta-feira, dia 9. Abre aspas. O sucesso do avanço das etapas está muito vinculado ao comportamento dos estabelecimentos e das pessoas, obedecendo os protocolos geral e específico que tem permitido a gente fazer avanços sem que os números voltem a crescer aqui no estado. Estamos dando mais um avanço para que possamos ir entrando de forma gradual, sempre com os cuidados de saúde, justificou o secretário ainda em relação aos eventos sociais, culturais e corporativos. O governo do estado decidiu começar a receber, a partir de 12 de outubro, propostas para a realização de eventos de até 1.500 pessoas. Durante a coletiva realizada no Palácio do Campo das Princesas, não foi deixado claro quais serão os critérios ou se haverá a atualização dos protocolos para a liberação de eventos de maiores portes. Mas foi reforçado que cada solicitação, eu falei agora há pouco, né, passará pelo crivo de liberação. Bom, esse assunto é importante porque muda aí, é mais um avanço em relação à pandemia. Ele traz aí no contexto do governo do Estado, eventos sociais de cunho corporativo, mas vai ficar a dúvida, né, se os eventos de rua, por exemplo, contarão como eventos sociais, né? Não sei se isso ficará claro. E muito mais dúvida ainda fica em relação aos eventos políticos. Aqui em Santa Cruz, né, e nós temos também essa informação, a Justiça já negou um pedido do Ministério Público que tentava proibir, na verdade, disciplinar com multa as aglomerações dos eventos. Certo? A gente vai tratar sobre isso também mais especificamente daqui a pouco, certo? Mas agora em relação a essa questão dos eventos, passando aí a impressão para a gente de que o vírus está perdendo força, o governo do Estado tem demonstrado nos números, né, que o contágio está caindo, a mortalidade está caindo proporcionalmente mais ainda, então vamos ter aí a vida realmente retornando aí quase que totalmente à normalidade.
O que a gente percebe é que o governo ele vem cumprindo o plano de convivência, obedecendo aquele tripé que foi anunciado desde o início, que era observar o número de mortes, o número de casos e a ocupação dos leitos. E uma vez que esses três elementos eles estivessem sob controle, o governo do Estado iria trabalhando a evolução desse plano de convivência. Ao chegarmos agora ao ponto de discutir essa permissão para eventos com mais de 1.500 pessoas. Na prática, o que a gente observa, Manassés, é que apenas agora o cumprimento daquilo que foi anunciado, né, por parte do governo, porque no dia a dia as pessoas elas estão convivendo normalmente, exercendo as suas atividades. O Ney citou agora há pouco os eventos políticos também que já estão acontecendo, eles têm essa aglomeração, meio que tudo já voltou ao normal, né? Importante termos as informações desse tripé do qual o governo ele se baseia para a tomada de decisões, que são os números de morte, de casos e de ocupação dos leitos.
E na verdade também, Luciano, eu vinha dizendo assim, eu acho que ontem eu toquei nesse assunto quando o promotor de justiça ajuizou uma tutela inibitória para disciplinar as aglomerações e nas campanhas políticas de Santa Cruz. E eu, inclusive, eu não lembro se eu falei em off, falei ao vivo, da questão das aglomerações nas praias. Você tem aglomerações e com força nas praias. Se você fizer um retrato agora do próximo feriado que vai haver aí desse final de semana, que vai compreender aí o dia 12 de outubro, na segunda-feira, certamente nós teremos não apenas praias lotadas, mas também cidades como Gravatá ou Garanhuns, as cidades interioranas também, que tem fluxo turístico, né, para finais de semana com um feriadão, certamente nós vamos ter uma grande demanda de pessoas nesses lugares. E mesmo, uma das coisas que mais chamou a atenção, lá no mês de setembro, da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, foram justamente as grandes aglomerações nas praias. E eu lembro que o secretário de saúde veio e falou duramente, mas o que se percebeu é que cada vez que os dias se passaram, pós-feriado de 7 de setembro, nós tivemos, Ney e Luciano, um achatamento dos casos de contágio, assim como dos casos mais graves e também do número de pessoas que estão falecendo em virtude dessa doença. Nós não temos ainda a vacina, evidentemente, mas se a gente olhar de uma maneira bem ampla, né, a vida, por força das circunstâncias e porque as pessoas precisavam voltar ao mínimo da normalidade, voltou a esse normal, Luciano, que a gente considera, claro, ainda não é um normal como a gente considera dentro da normalidade padrão, porque ainda há muitas pessoas, e com razão, não deveria ser apenas algumas, mas todas as pessoas quando saem à rua, vão ao mercado, estão usando as máscaras. Acho que semana há 15 dias atrás, eu fui entrar em uma loja aqui, saí do carro, esqueci a máscara. Quando eu fui entrando, uma das funcionárias pediu, olha, por gentileza, por favor, você só pode entrar aqui no estabelecimento de máscara. Então eu voltei, peguei, está correto. a pessoa agiu corretamente.
E ela ficou pensando, ainda mais você, né, que fica lá no programa.
Não, é questão de esquecimento. A gente entra no carro...
É porque não é um acessório de uso hábil, né?
Não é.
Não está habituado a usar.
E outra, nessa época de maior calor, a gente entrou aí na primavera, então o calor chegou com força, e aí aquilo realmente incomoda. Eu tenho um colega nosso aí de trabalho, que ele, essa semana passada ele estava aparecendo com o Kiko. Lembra daquele Chaves, quando o Kiko vai a Acapulco, que ele coloca aquela máscara lá, sei lá, o óculos dele de mergulhar, e fica aquela mancha branca e tudo moreno ao redor. Ele estava dessa forma, rapaz.
Pô, tira uma foto e manda pra gente.
Olha, não fala em foto, que ontem mandaram uma foto pra você aqui.
Não precisava nem mandar, eu aqui.
Mas o fato é, voltando a esse assunto, é que não há por que haver mais esse impedimento. Os cuidados precisam ser tomados, mas vamos tomar por Santa Cruz do Capibaribe. Vejam, quantos finais de semana nós já temos aí, desde a pré-campanha, com vários movimentos, e aí depois que a campanha realmente começou, grandes aglomerações nas ruas, e não somente nas ruas, do ponto de vista da aglomeração em si, de uma passeata, mas nas próprias casas, as pessoas se confraternizando, em tantas festas de aniversário, do que for, e a gente tem um número cada vez menor. Era o que era, graças a Deus, o que era esperado, está acontecendo o achatamento dessa curva, e a vida vai voltando ao normal. Não havia sentido, permanecer essas restrições, pelo menos é o meu entendimento, as restrições, porque os números estão aí para mostrar. A curva, graças a Deus, está diminuindo e os casos com gravidade são bem poucos em relação ao que nós tínhamos no retrato de 2 meses, 3 meses atrás.
Muito bem, deixa eu trazer aqui um recado da Marquital. A Marquital é a maior importadora de máquinas para produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo que com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve, nós vamos ter novidades. Está chegando o Grupo Marquitec. Saiba mais através do WhatsApp 81 996 92 9826, ou siga pelas redes sociais, @MactalImportadora. Então fique atento aí para essa novidade da Mactal, que vai chegar em breve. Bom, deixa eu trazer aqui um assunto, certo? A gente vai iniciar aqui um bate-papo. Eu ia trazer esse assunto ontem, mas ontem a gente estava só com o Manassés. E aí, para Manassés não ser o dono da razão, tem que ter gente para discordar dele. Hoje nós vamos trazer aqui, com a participação de Luciano também, em relação ao desempenho dos candidatos na última semana, com as entrevistas que foram bem acaloradas, e ao plano de governo das campanhas, né? Os planos de governo relacionados aos candidatos de Santa Cruz do Capibaribe. Luciano Bezerra.
Eu acho que a entrevista que foi promovida aqui pela Avante, na sua condição, ela tem uma importância extrema, né? Porque quando a gente fala que as eleições, ela é a festa da democracia, ela é uma festa mesmo, é uma festa do poder de escolha que o cidadão tem de decidir quem vai representar ele pelos próximos anos. Mas é evidente que essa festa, ela não vai se resumir, nem deve se resumir, as movimentações de rua. Quando a gente trata de festa, mas é festejar a oportunidade de você fazer a escolha. E para que você possa fazer a sua escolha, nada melhor do que você ouvir os candidatos, aqueles que se propõem a governar a cidade, e eles terem o mínimo de plano, o mínimo de projeto, e conseguirem articular, né, e falar sobre esse plano de modo que a população possa fazer uma escolha pautada naqueles projetos, pautada naquilo que é apresentado. Como você bem destacou, é um elemento, inclusive, obrigatório quando do pedido do registro da candidatura do candidato, porque demonstra a intenção dele, do que ele pretende fazer pela cidade. Então, esse debate que se abre e discutir os planos de governo, principalmente nesse momento, a gente sabe que até mesmo pela pandemia se discute muito os movimentos de rua, faz de certa forma as pessoas voltarem os olhos também para as discussões das pautas administrativas, daquilo que pretende ser discutido, e dessa forma levar esse debate também, que ele é de suma importância nesse momento de escolha.
Desde ontem eu parabenizei inclusive Ney pela condução das entrevistas. Eu creio que é importantíssimo isso num momento como esse, para que as pessoas conheçam realmente os candidatos, vejam o modo como eles tratam as coisas. E uma coisa que me chama a atenção é que as pessoas se interessam. É, em Santa Cruz do Capibaribe, ela pode se diferir de outras cidades justamente pelo interesse das pessoas pela política. Elas se interessam, elas discutem. E hoje elas não discutem apenas a política no campo municipal, mas a política também é discutida no âmbito estadual, a política nacional também é discutida, muito embora às vezes com muito acirramento, especialmente no campo, Luciano, nacional, porque a gente, há alguns anos atrás, e não poucos anos, nós só tínhamos os acirramentos políticos do ponto de vista da época da eleição em Santa Cruz. Mas o retrato do Brasil de alguns anos para cá é que o campo político e a divisão da sociedade, ela se acirra justamente a partir das opiniões de âmbito da política nacional. E isso trouxe, sem dúvida, um interesse ainda maior pela política municipal, inclusive fazendo alguns adendos sobre apoios do ponto de vista federal, quem apoia quem diz que está com quem. E, voltando para a questão do plano de governo, é importante, foi muito importante, pelo menos eu vi que, eu não lembro se as três, mas pelo menos dois candidatos afirmaram que tiveram o plano de maneira construído de maneira participativa, ou seja, com outras pessoas, digamos que de classes diferentes, com várias pessoas para produzirem este plano. Uma outra coisa que eu observei também é a viabilidade, né? Foi outra coisa que a gente percebe que os planos não trazem coisas mirabolantes, eles são, digamos, mais nítidos à realidade da cidade, nítidos para a realidade do lugar. E isso leva o eleitor, porque, Luciano, o que vai acontecer é que daqui, seja lá quem for o eleito, ele vai ser cobrado nos próximos anos, porque antigamente o plano de governo ficava apenas no papel mesmo, literalmente ele era impresso, e daqui a pouco ficava alguém que gosta da história e guardava a lembrança plano de governo. Mas hoje não, hoje pela digitalização e pelo formato que a internet hoje deu às campanhas, então nós temos, na verdade, um arquivamento vivo de todo o plano de governo.
Deixa eu perguntar um negócio a vocês, pegando o gancho de Manassés. Aquelas fotos de candidato, pôster, pode, pelo tamanho?
Aonde? No comitê pode até 4 metros quadrados.
Não, para distribuição. Pode o santinho tal, mas aquele pôster maior.
Até meio metro quadrado.
Até meio metro quadrado. Meio metro quadrado pode. Então é porque não estão querendo fazer mesmo, né? Porque
era muito comum.
Era muito comum. Era. Elivaldo até hoje tem a foto de Hernando Silvestre, que era galã, né? Das fotos.
Com uma camisa branca.
Será que ele tem a foto até hoje?
Também. Não tem mais, eu lembro.
Osés Moraes com bigodão de ouro, né? Naquela época, aquelas fotos eram muito valorizadas. As pessoas nas casas, né? A gente entrava e tinha as fotos dos candidatos, tá? Eu achava ridículo aquilo, mas tinha muito.
Em relação ao plano de governo ainda, Manassés, eu acho que houve um tempo de que o plano de governo ele era apenas simplesmente para cumprir a legislação, que obrigava que o candidato, e obriga ainda, né, que o candidato protocole lá aquilo que ele propõe para a cidade. De outras vezes foi usado apenas como uma peça publicitária, né? Fazia um material bonito para colocar lá no plano, protocolava junto perante a Justiça Eleitoral e divulgava como uma peça publicitária. Mas o que a gente percebe agora, nesse momento, principalmente do uso da tecnologia, do uso da internet, e destacando aqui a entrevista que foi feita pela Avante Unei, é explorar o conteúdo daquilo que é protocolado, ou seja... nós partimos agora não apenas de uma exigência da Justiça Eleitoral para que o candidato protocole o seu pedido, não apenas como uma mera peça publicitária, mas agora se explorando também o conteúdo daquilo que é dito e é mencionado nos planos de governo. Eu acho que isso é muito bom, isso faz com que a sociedade evolua e, de certa forma, ela participe de forma mais ampla das discussões e, evidentemente, contribui muito para... A escolha daqueles que irão governar os destinos da cidade.
E um outro detalhe, Luciano, Ney, e você que está nos assistindo ou nos ouvindo, é que a internet, especialmente as redes sociais, muito embora por um lado tenha afastado muito as pessoas, porque as pessoas ficam muito ligadas nisso, às vezes comentam que a gente chega num restaurante, às vezes é muito mais o silêncio do que propriamente as pessoas conversando, porque elas estão ali nas suas redes sociais, olhando, postando alguma coisa, mas o fato é que para o político, para o governante, A rede social aproximou ele da população e a população está sempre presente ali nas redes sociais. Antigamente, para você cobrar um deputado federal, um deputado estadual ou o próprio prefeito, muitas vezes, devido às distâncias, você tinha que ir ou à prefeitura ou enviar uma carta. Alguns anos atrás tinha que ser um e-mail, que ficava ali na questão do fechamento das caixas de e-mail. Hoje não. As cobranças podem ser expostas nas redes sociais, podem ser ditas, e nisso cada candidato, eu creio, que teve que ter muito cuidado na elaboração desse plano, ouvindo as pessoas e não apenas isso, mas vendo a viabilidade da aplicação desse plano. Porque por mais que um candidato, depois de eleito, sendo governante da cidade, seja lá dela qual for, que tente se esconder do eleitor, as redes sociais não vão permitir. É uma realidade que veio para ficar, está presente, vai durar um bom tempo e vai aproximar. Então, aquele candidato eleito que não fizer, que não lutar e não concretizar para que o seu plano de governo realmente seja viabilizado e aconteça, as pessoas vejam isso se concretizando na sua vida e tocando a sua existência de modo a mudar a realidade de sua cidade para melhor, esse candidato eleito certamente vai sofrer um grande desgaste e ser muito cobrado, porque as redes sociais estão aí justamente para aproximar o eleitor do seu candidato. Isso muda muito a realidade do pós-eleição.
E isso a gente tem visto acontecendo, Manassés, que você falou, alguns prefeitos que foram eleitos em outras, nas últimas eleições de todas as cidades do Brasil, a gente percebe que é utilizado nesse momento em algumas campanhas a cobrança daquilo que foi prometido, daquilo que estava no plano de governo. Inclusive, houve um debate no âmbito nacional em relação até à presidente Dilma também, né, onde se questionava um possível estelionato eleitoral de não cumprir as promessas de campanha. Então, esse é um debate que ele vem sendo inserido na sociedade, ele é um debate importante e como eu disse, ele envolve cada vez mais o cidadão na participação e nos destinos da sua comunidade.
Cumprimentar você que está acompanhando a gente através também do YouTube, né? Muitas pessoas nos assistindo pelo YouTube, mandando recado aqui. Everton Melo está acompanhando. Paulo Ricardo do Nascimento também acompanhando a gente. Enfim, muito obrigado aqui a todos pela audiência, né? E os registros aqui na nossa página. Vou chamar um intervalo de 30 segundos, só meio minuto e a gente volta.
Semana Maluca Mercadão. Leite LG 1 litro UHT 4,29. Arroz Ki arroz parbolizado 1 kg 4,49. Açúcar Pureza 1 kg 1,99. Flocão Dona Clara 500 gramas 99 centavos. Macarrão Pilar Fino 500 gramas 1,89. Mistura Láctea de Pudim 395 gramas 2,99. Ofertas assim só no Mercadão Supermercado. Promoções válidas até este domingo.
Vocês estavam falando aqui dos planos de governo, né? Eu lembrei que 4 anos atrás nós tivemos situações bizarras, viu, com o plano de governo, e isso fez com que também muito candidato da região tivesse cuidado. Uma delas foi a Lucinha, lá de Toritama, que acho que muita gente lembra disso. Ela colocou lá: incentivo ao polo cervejeiro no plano de governo. Cartilha de incentivo à preservação da fauna e da flora. Só que Toritama não tem nem zona rural. E aí tinha essa medida lá. Ou seja, foi um plano de governo parcialmente copiado. A candidata
época
mesmo.
Acusaram ela de ter copiado o plano de governo da cidade de Ipojuca. Não, né?
Foi aqui em Pernambuco. E aqui nas entrevistas, nós fizemos uma entrevista também, e houveram dois candidatos. Um foi candidato a prefeito de Brejo, candidato acho que terceira via, e um do PSOL. Eu não lembro exatamente se foi o daqui ou se foi o de Brejo também, que também copiaram o plano de governo. Inclusive um que Ctrl-C, Ctrl-V no plano inteiro. Foi até da cidade do Paraná, Cascavel, no Paraná, né? Todo o plano de governo foi copiado. Quando eu comecei a questionar o candidato sobre aqueles pontos e perguntei: candidato, o senhor admite que o senhor copiou esse plano de governo da cidade de Cascavel, no Paraná? E na minha pesquisa eu encontrei onde era a origem. E ele disse: os problemas de Cascavel são muito parecidos com daqui.
Veneno, né? Veneno, o problema da Cascavel.
Os problemas de lá são muito parecidos com os daqui.
Eu acho que isso tem faz uma diferença, porque quando a população observa situações como essa de que você colocou agora, e ele vê aquele candidato, ele claramente, ele não estando atento com um plano que seja digno para discutir a sociedade, ou até mesmo quando ele foge da discussão desse plano de governo, seja em debate, seja em entrevistas, de certa forma perde a credibilidade com o eleitorado. E eu acho que esse tipo de situação ele é observada demais hoje pelo eleitor, porque o eleitor ele tem ele torce, né? A gente tira por aqui as cores, não só aqui em Santa Cruz, mas em outra cidade, ele tem a torcida pela sua cor, ele quer ver o seu candidato ganhar, mas ele quer ver também essa discussão. E eu acho que quando não há essa disposição do candidato de falar sobre aquilo que ele construiu para governar a cidade, de não debater aquilo, de não participar das sabatinas para isso, perde um pouco o crédito e, de certa forma, sai prejudicado dentro do processo eleitoral.
Bom, deixa eu trazer aqui informações em relação ao primeiro debate que nós vamos realizar nessas eleições, certo? E definindo aqui as cidades que irão ter debate produzidos pela equipe da Avante Comunicação. Estaremos apresentando diretamente desse estúdio, que será totalmente adaptado aqui para a realização do debate. O primeiro debate ele já tem data marcada, vai ser dia 21 de outubro, ou seja, de hoje a 15 dias, e terá a presença aqui dos candidatos a prefeito de Taquaritinga do Norte. Os três candidatos estão convidados: Fábio de Jairo, o candidato Lero, candidato à reeleição, e o candidato Jânio Arruda, né? Os três candidatos. E hoje nós tivemos aqui reunidos, né, durante a manhã, com os representantes das coligações de Taquaritinga do Norte. Passamos, né, como serão os aspectos, os temas, comissão julgadora, todos os detalhes em relação a esse debate. As coligações estão avaliando, mas já sinalizaram positivamente, certo? Então teremos aí a confirmação da presença dos candidatos, certo? Certamente dos três candidatos de Taquaritinga do Norte, primeiro debate que vamos ter. E aí, na sequência, né, muito provavelmente toda quarta-feira, a gente está cravando ainda essas datas, porque depende inclusive das agendas dos candidatos, nós vamos ter debate para os candidatos de Brejo da Madre de Deus, são cinco candidatos. Debate para os candidatos de Toritama. Atenção, Toritama, vamos fazer o debate com os candidatos de Toritama. São cinco candidatos em Toritama. E teremos debate também com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Então, vamos estar, né, pouco a pouco divulgando as datas desse debate para que você vá se programando também e acompanhe tudo que vai acontecer aqui. A nossa contribuição com o processo democrático, usando toda a estrutura para promover aí o debate de ideias, de propostas e as pessoas fazerem, então, o seu julgamento, auxiliar na sua escolha. Vamos lá. O juiz eleitoral, doutor Moacir Ribeiro da Silva, negou a liminar do Ministério Público de Pernambuco que pedia a realização em Santa Cruz do Capibaribe de eventos políticos com aglomeração devido à pandemia da Covid-19. O doutor Moacir justificou que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão colegiada, citou que as decisões em relação às medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19 são de competência dos estados e municípios. O juiz eleitoral reforçou que ainda, de acordo com a decisão do STF, qualquer tipo de proibição de eventos tem que passar por determinações e orientações das autoridades sanitárias e cabendo a representantes do Poder Executivo tomar essas decisões. Por fim, o doutor Moacir Ribeiro frisou que, abre aspas, levando-se em consideração a inexistência de elementos, indefiro o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada pretendido pelo demandante, o Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, completou o juiz eleitoral. Então, batido o martelo do juiz, né, nessa primeira decisão, mantém-se tudo da forma que está, e aí vai se esperar aí no final de semana muita movimentação em Santa Cruz e, claro, também na cidade da região, porque permanecem as mesmas regras.
Apenas neste momento, o juiz eleitoral ele indeferiu o pedido liminar para impedir restringir, né, que essas aglomerações fossem com aquele que está previsto no decreto estadual, que é com a quantidade de 10 pessoas. Né? Na decisão, o juiz deixa evidente também de que poderia isso caracterizar, neste momento, interferência naquilo que deve ser feito pelo o Poder Executivo, seja o governo do Estado, seja o governo municipal, de limitar o de estabelecer a norma para limitar esse tipo de comportamento. Mas há um fato interessante, Manassés, é que isso não impede o fato, e é evidente que ainda virá uma decisão de mérito, porque apenas foi uma decisão liminar, não impede que o Ministério Público ele abra um inquérito para apurar as infrações sanitárias. Né? Então, em que pese uma decisão que não tolheu, vamos dizer assim, esses movimentos com essas aglomerações, ainda a possibilidade de que o Ministério Público abra um inquérito para investigar essas possíveis infrações.
Ontem, sabe, Luciano, eu fiz uma pergunta ao promotor, do ponto de vista da eficácia de uma decisão dessa, caso fosse deferida. Porque se a questão são as medidas sanitárias para proteger a população, eu disse, olha, eu não sei como é que você consegue dar, porque tem, a gente já sabe no direito, Luciano, que tem leis que são colocadas no nosso ordenamento, mas elas não têm eficácia. Por quê? Porque elas não casam com a realidade social. Então, inclusive, eu fiz uma pergunta para ele e realmente ele disse que são coisas que ficavam difíceis, especialmente do ponto de vista de tolher algumas aglomerações. Eu disse, por exemplo, ainda que as coligações fizessem só carreatas, que as pessoas não se manifestassem, não fossem a pé, mesmo assim as aglomerações nas ruas aconteceriam, porque as pessoas vão para as portas de casa, vão para as calçadas, vão para as esquinas para ver. Então, realmente, era uma decisão que, se por acaso ela, mesmo se ela fosse deferida, ou mais adiante, na decisão de mérito, se o juiz resolver aplicá-la, né, atender ao pedido do Ministério Público, eu creio que a grande dificuldade é justamente a eficácia, a aplicabilidade mesmo, porque é difícil num contexto onde as pessoas gostam de participar e de ver as movimentações dos seus grupos políticos, ou então até mesmo ver do grupo em que ela não vota. Ela quer apenas ir para ver se tem muita gente, se tem muito carro, pouco carro. Isso faz parte da nossa cultura. Então, como é que você, com uma decisão na mão, fiscaliza essas pessoas? Quem é que vai dizer para as pessoas ficarem dentro de casa, Luciano? Ou então o próprio eleitor está dentro do carro, às vezes ele quer sair, ou na moto em si. Então, é uma questão que realmente demandaria, enfim, uma fiscalização que é impossível de ter sua eficácia plenamente aplicável. Entendo que o juiz, ele se baseou justamente nos decretos, onde ele entendeu, e creio que nisso o juiz também, ele foi naquele campo de dizer assim, olha, o que cabe ao Poder Executivo, cabe tão somente ao Poder Executivo, e o que cabe ao Judiciário é somente ao Judiciário. Não ter justamente essa ação, muitas vezes administrativa, do ponto de vista de gestão das questões do poder público na questão do poder executivo por parte do poder judiciário. Creio que o juiz foi nesse caminho, fundamentou nesse sentido e as coisas continuarão do jeito que estão. Cabe à população realmente, e infelizmente é a questão que a gente voltou, Luciana, ali atrás, que muito embora seja orientado, se a gente olhar, por exemplo, os grupos de WhatsApp, quando anunciam qualquer evento, olha, vamos ter reunião tal, vai ter encontro em tal lugar, levem suas máscaras, há uma orientação nesse sentido. Mas, infelizmente, muitas vezes, parte da população não atende aos pedidos.
Aí, há um fato, Manassés, na decisão fica claro, há um parágrafo em que o doutor Moacir ele coloca algo semelhante ao que você acabou de pontuar agora, né, que bom seria, né, não nessas palavras, evidente, mas dentro desse contexto, que existissem os recursos orçamentários, os recursos que estivessem à disposição, eles fossem suficientes para atender a essa demanda de evitar esse tipo de situação. Mas, no plano fático, na realidade, se distancia do real. Não existem as condições para que isso possa ser feito de forma, como você bem colocou aí, de maneira eficaz. E há essa situação de que o próprio eleitor, muitas vezes, ele vai acabar saindo para a esquina para olhar aquela carreata, ele vai querer ver alguma movimentação ou outra, e os recursos dos quais o Estado, eu digo que o Estado no sentido lato, tanto a unidade da federação como o município, ela não dispõe de recursos para fiscalizar, para controlar as regras sanitárias que estão impostas.
Agora, uma coisa vai ficar, né, em meio a essa história toda. Acho que foi o Ralf que falou isso na semana passada aqui. A ideia de que nós teríamos uma campanha quase que totalmente digital foi para o beleléu, né? Isso não existe mais, não. Há, sim, a participação digital forte e relevante na eleição, mas os movimentos de rua são termômetros, né, e eles estão acesos, né, sem dúvida alguma que eles vão continuar. Intervalo rapidinho, a gente volta.
A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, arroba O Boticário Santa Cruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza.
A Justiça Eleitoral divulgou o tempo para cada coligação para veiculação da propaganda eleitoral gratuita obrigatória em cidades de toda a região. Essas reuniões aconteceram nos fóruns, né? Os partidos foram informados e nas cidades de Taquaritinga, Brejo, Toritama, Jataúba, já foram definidos aí os formatos, os blocos comerciais e as sessões do guia eleitoral que começa em todo o Brasil a partir da próxima sexta-feira. O tempo e a participação no guia são determinados com base na quantidade de deputados eleitos em 2018 para cada partido. Quanto ao número de congressistas, o mais tempo no guia, quanto mais número de congressistas, mais tempo o partido tem no guia. Ele será veiculado às 7 horas da manhã, das 7 às 7h10, né? Será 10 minutos pela manhã, ou serão 10 minutos, do meio-dia ao meio-dia e 10, isso nas emissoras de rádio. Em Santa Cruz, o guia será gerado pela rádio Polo FM. A propaganda com duração de 10 minutos será disponibilizada apenas para os candidatos a prefeito, enquanto que os vereadores terão inserções durante as programações das rádios. Quanto ao tempo do guia eleitoral, a coligação que tem como candidato Dida Dinan contará com 4 minutos e 24 segundos. A coligação que tem como candidato a prefeito Fábio Aragão terá 3 minutos e 56 segundos. A coligação que tem como candidato a prefeito Alan Carneiro terá 1 minuto e 39 segundos. Essa é a distribuição do tempo, então, dos candidatos. E vem aí mais uma etapa, né, importante da propaganda eleitoral, que é esses guias, né, a divulgação no rádio e na televisão para cidades como Caruaru, por exemplo.
Houve uma mudança também, né? Posso estar enganado, não sei se eu li e me equivoquei hoje, mas que a gente não vai ter. Antes tinha um guia da majoritária hoje e no outro dia vinha a proporcional. Dessa feita, a proporcional vai ser, né, Luciano, espalhada nas inserções, na proporcional. Nós teremos guias da majoritária. Creio que, do ponto de vista para o eleitor, realmente vai ser, até para analisar os programas dos candidatos, o aproveitamento nesse sentido, para quem vai gerir, para quem vai estar disputando o cargo de poder executivo, vai ser muito mais informativo mesmo. O eleitor vai ter mais um contato maior com o que se planeja para o futuro da cidade. Isso vai ser muito interessante nessa mudança, porque na eleição passada foi assim também, Luciano, ou não? Ou antes a gente tinha um dia, era o guia com a majoritária, no outro dia o guia da proporcional. Há 4 anos atrás foi dessa forma, eu acho que foi.
Tinha ainda a participação dos proporcionais, mas de forma... Não se aproveita muito, né, quando tinha o guia do vereador, porque muitas vezes era só para dizer nome e número, meu nome é fulano, meu número é tal. Isso. Então não havia uma exposição de um conteúdo mais denso para que o eleitor pudesse verificar o que estava sendo apresentado, né? E aí, para os prefeitos, evidentemente, é uma ferramenta, os candidatos a prefeito, é uma ferramenta importante que, mesmo tendo toda a tecnologia que a gente tem com Facebook, com Instagram, mas Ney é especialista nisso, sabe que tem pessoas ainda que são ligadas ali no rádio, e embora seja propaganda eleitoral, muitas pessoas param ali para ouvir, e é uma forma, de certa forma, de conquistar o voto, e todo o espaço para que os candidatos possam conquistar o voto, ele é válido e ele é importante ser explorado.
Pois é, e tem muita gente, viu? O rádio tem uma audiência excepcional, inclusive tem muita gente que gosta do guia eleitoral, muita gente que detesta. Principalmente o da TV, o, né? Da TV. A TV aberta já está um problema, já está caindo bastante. E com esse período eleitoral é terrível, porque realmente é de minuto a minuto as inserções. Volta ali, Elivaldo, em Toritama acho que a gente tem, né, também a distribuição dos candidatos, dos tempos dos candidatos também no guia eleitoral, né? Toritama, que nos acompanha através da rádio Toritama FM. Isso, volta lá o texto do começo. A Justiça divulgou o tempo de cada coligação para veiculação também na cidade de Toritama. A Rádio Líder FM foi sorteada para gerar o guia, enquanto a Toritama FM irá retransmitir. A coligação que tem como atual prefeito, que tem como candidato o atual prefeito Edilson Tavares, que é candidato à reeleição, ficou com o maior tempo. Ele tem 5 minutos e 18 segundos. A coligação do candidato Arimateia ficou com 3 minutos e 53 segundos. Já o candidato, a coligação do candidato professor Anderson Nunes, do PTB, terá 48 segundos. O quinto candidato não vai ter tempo não, então, né? Ah, tá aqui. Os demais candidatos não terão participação no guia pela falta de representação partidária no Congresso Nacional. Então, Nelson Caetano, né, o candidato Nelson Caetano, não vai ter espaço no guia eleitoral, né, lá de Toritama, porque não há representação no partido dele. Então, essa é a formação aí, né, do guia eleitoral. E o Adilson Tavares tem mais da metade do guia devido à quantidade de partidos que estão lhe apoiando. Aos poucos nós vamos trazer aqui também as divisões das outras cidades. O Elivaldo amanhã vai passar o dia entrando em contato com os fóruns de Taquaritinga do Norte, Brejo, Jataúba, e vai trazer para a gente Gerson Benedito, candidato de Toritama, também não tem tempo no guia, né? Também não tem tempo no guia, tá passando aqui a informação. Então o Elivaldo amanhã vai fazer o mapeamento das cidades, vai trazer para a gente aqui as outras cidades da região Agreste, certo? Como está aí a divisão do tempo dos candidatos. Intervalo e a gente volta.
Mês das Crianças é na JCL Casa e Construção. Moto elétrica do Homem-Aranha por apenas R$810. Boneca Barbie da Moda por apenas R$39,90. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe.
Muito bem, de volta. Vamos trazer aqui, atualizando a pauta aqui, tá certo? E a gente continua com o programa então. O pedido representado, aquela questão das aulas, certo? Só resumindo aqui, ontem nós trouxemos a decisão da Justiça de que as aulas presenciais foram impedidas pela Justiça em Santa Cruz. Algumas escolas, inclusive as estaduais, né, aí do ensino médio, tiveram aula ontem ainda, mas aí houve a decisão da Justiça. Hoje houve recursos que foram colocados ali da Justiça do Trabalho, mas a Justiça manteve as aulas suspensas. Então, em Pernambuco, estão suspensas as aulas. E aí há um outro assunto que eu peço a Elivaldo para adiantar mais aqui, que é em relação à possibilidade de prorrogação, já foi votado, na verdade, me parece, a prorrogação até dezembro de 2021 de aulas online. Já foi definido. Deixa eu trazer aqui na pauta essa informação, certo? E a gente traz esse assunto aqui, enquanto o Manassés se prepara, que vai precisar sair mais cedo hoje. Tomara que ele tenha esquecido. Bom, o Conselho Nacional de Educação aprovou a validade do ensino remoto até dezembro de 2021, devido à suspensão das aulas presenciais pela pandemia do coronavírus. As diretrizes valem para toda a rede do país, desde a educação básica até o ensino superior, seja para as aulas públicas, privadas ou comunitárias. O texto aprovado também torna possível que estados e municípios optem pela fusão dos anos letivos de 2020 e 2021, por meio da adoção de um contínuo curricular de 2 anos, para evitar aumento da reprovação no final do ano letivo de 2020, além de um ano letivo suplementar para estudantes do terceiro ano do ensino médio. O texto ainda deverá ser homologado pelo Ministério da Educação, mas já aponta o consenso dos conselheiros ao aprovar as recomendações por unanimidade. Então, vai se desenhando aí, né, essa questão da possibilidade. A possibilidade não, já está claro, né, que haverá aulas remotas ainda até 2021. E aí aumenta a dúvida agora se as aulas vão voltar o ano que vem. Porque esse ano, até pelas decisões da Justiça aí, a gente já está vendo que a coisa tá difícil mesmo, não volta não.
Fico só pensando o fato de que nós discutimos agora há pouco a possibilidade de eventos com mais de 1.500 pessoas, eles seriam autorizados, mas o retorno às aulas não terem esse retorno. Né? Aparentemente, né? há uma incoerência nesse sentido. Mas vamos aguardar as próximas cenas.
Uma outra informação em relação à eleição da nossa região, né? Houve multa na Itaquaritinga do Norte. Em uma ação do Ministério Público Eleitoral, Ivanildo Lero, do PSB, que é candidato à reeleição em Itaquaritinga, foi multado pela prática de propaganda eleitoral antecipada. O doutor Hugo Eugênio, representante do Ministério Público, relatou na ação que no dia 25 de setembro, no período das 10 às 11 horas, na Rádio Filadélfia FM, lá em Pão de Açúcar, Lero participou de entrevista como pré-candidato a prefeito. Após a referida entrevista, Lero e seus correligionários, inclusive os pré-candidatos a vereador Oscar Miguel, Demi e Gilson Carlos, organizaram, iniciaram e participaram de verdadeiros atos de campanha na cidade. No momento da saída da rádio, passaram a realizar passeatas, carreatas, desfiles, fogos, buzinaço, tudo ostentando as cores do partido. O símbolo do candidato, né, que é o L com as mãos, postagem em redes sociais, música, cumprimentos e acenos à população. Após receber a ação, o juiz Idelberto Júnior da Rocha Silvestre julgou procedente e condenou o Lero a pagar uma multa eleitoral no valor de R$10 mil. Luciano, só para entender, essas multas ela é uma condenação imediata, mas o processo corre, né? Ainda pode haver desdobramentos em casos como esse.
Nesse caso aí é que nós estamos tratando de uma sentença de primeiro grau, né?
Já é uma sentença, não é liminar, né?
Não, é uma sentença. Porém, cabe recurso e com certeza aí o Lero deve recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral para tentar reformar a sentença, né? Mas é uma situação muito comum que acontece nesse período e nesses movimentos antes do início da propaganda eleitoral propriamente dita, né? Que foi ali antes do dia 27 de setembro. Então, o Ministério Público entende que alguns gestos e alguns movimentos eles se caracterizam como campanhas e aí protocola as representações como propaganda antecipada.
Luciano, eventuais fraudes em eleição desse tipo, né, que burlam aí a lei eleitoral ou os limites da pré-campanha, por exemplo, eles podem se converter, não esse caso, não estamos falando mais, mas tratando de forma genérica, eles podem se converter numa inelegibilidade ou a justiça hoje diferencia mais o que é menos grave, casos como esse, de casos que podem ter gerado um prejuízo maior?
Não, tem uma diferença total. Não nesse caso aí, porque nós estamos falando nesse caso de propaganda eleitoral, mas nos casos onde se trata de abuso de poder econômico, quando se há uma investigação da Justiça Eleitoral para apurar, seja o abuso de poder econômico, seja o abuso do poder político, o excesso ele tem como, dentre as suas punições, tem a ineligibilidade do candidato, tem a cassação do resistido, é uma série de penalidades que aquele que utiliza desse abuso, que pratica essa conduta abusiva, ele sofre.
Porque quando há só a multa, sabe, eu tenho a impressão de que pode sair barato, a depender inclusive do poder econômico do sujeito. Então, se já há abuso de poder econômico, certo, e isso é combatido com a multa, está se multando quem abusou do poder econômico. Quem abusou do poder econômico tem condição para pagar a multa. Então, eu entendo que não afeta muito o ato, não.
É que, necessariamente, uma propaganda irregular que gera multa, ela não significa o abuso de poder econômico. Há um fator que está ligado quando existe uma multa, e aí, falando do período eleitoral, é que essas multas, elas vão compor ali gastos eleitorais. E, muitas vezes, o excesso, ainda que o candidato ele faça um cálculo de que vale a pena uma propaganda irregular e vai pagar uma multa e que isso compensaria, lembrando que essa multa ela tem uma variação, né? Essas multas vão compor os gastos eleitorais e o excesso dessas multas pode muitas vezes comprometer aquele limite de gasto do candidato e, consequentemente, comprometer ele em alguns outros atos.
Quer dizer
de
que
campanha.
A multa entra no orçamento da campanha?
Entra nos gastos de campanha.
Ele tem um limite ali e vai ter que colocar dentro daquele limite.
Imagine, por exemplo, para um vereador, pegar um exemplo de Santa Cruz do Capibaribe, um vereador, o limite de gasto é pouco mais de R$43 mil. Se ele sofre uma multa aí de propaganda irregular num patamar máximo aí de 25 mil, Então, compromete consideravelmente os gastos de sua campanha para outros materiais da propaganda de campanha que ele iria fazer. Então, há um efeito nesse sentido também.
Em Toritama, o candidato a prefeito Arimatea também foi multado pela Justiça Eleitoral. O candidato do PSD foi multado em R$7 mil pela Justiça Eleitoral. A pena foi aplicada com base em irregularidades cometidas antes, durante e depois da convenção do partido, que aconteceu no último dia 16 de setembro. De acordo com o juiz eleitoral, Dr. Tiago Meirelles, o candidato promoveu propaganda antecipada, infringindo a legislação eleitoral, além de descumprir decretos sanitários sobre aglomeração e distanciamento social. Diversos vídeos foram veiculados e citados na sentença, como as imagens de uma confusão que envolveu policiais civis e simpatizantes do PSD próximo ao hospital de campanha. Também foram citadas irregularidades na realização da convenção, ata de filiados presentes no local e divulgação nas redes sociais. Houve muito candidato confundindo as regras das convenções, né? Permitiu essa questão online das convenções e fizeram disso uma divulgação de um evento que deveria ser fechado, né?
Verdade. A convenção ela é um ato intrapartidário, né? Ela é um evento do partido. E muitas pessoas, muitos partidos confundiram esse evento, que é um evento ali apenas de interesse dos filiados, para o interesse do eleitorado como um todo, né? E esse tipo de prática, como ele é proibido, muitos representantes do Ministério Público apresentaram as suas representações pedindo a aplicação de multa, porque em tese se configura numa propaganda antecipada. Algumas convenções, claro que acontece isso nessas convenções e nessas que foram transmitidas, os candidatos ali começarem a apresentarem os seus números e informar ali a candidatura e pedir voto quando, na verdade, a campanha só estava autorizada a partir do dia 27 de setembro.
7h58, estamos então chegando ao final de mais um programa. A gente lembra que amanhã nós não teremos a veiculação do programa independente, porque vamos abrir espaço dentro da parceria que nós temos com o Caruaru no Face para a sequência de entrevista com os candidatos a prefeito da cidade de Caruaru. Trazendo a ordem aqui das entrevistas, nós tivemos, na verdade, na última segunda-feira, o candidato Marcelo Gomes foi o candidato entrevistado. E nós vamos ter amanhã a entrevista com o candidato Rafael Delon. O Caruaru no Face realiza a entrevista, comandada por 3 jornalistas, na verdade uma sabatina, e o Santa Cruz Online estará transmitindo ao vivo essa entrevista nesse horário, a partir das 19 horas, indo até às 8h30 da noite. Terça-feira é a vez do candidato delegado Lessa. Quinta-feira da próxima semana, quinta dia 15, candidato Marcelo Rodrigues. E na sexta-feira, dia 16, a rodada encerra com a candidata à reeleição, Raquel Lira. Então essa é a sequência das entrevistas que você acompanha também aqui no canal do Santa Cruz Online, veiculado também através das emissoras de rádio. Então você que acompanha a Rádio Vale FM estará sintonizado também nessas entrevistas amanhã. Amanhã com Rafael Delon. Luciano Bezerra, boa noite. Semana que vem, né?
Até
porque
semana
segunda
que vem,
tem o Fogo Cruzado.
Tá na bom sexta, demais, né? Fogo Cruzado na
sexta-feira. Sexta-feira tem o Fogo Cruzado, verdade. Exatamente.
Então, próxima semana. Até próxima semana.
Até próxima semana. Luciano que vive andando de jatinho agora. A você que nos acompanha todas as noites, o nosso muito obrigado pelo carinho de sempre. Um grande abraço. Voltaremos então. Eu volto também na próxima semana, porque sexta-feira a apresentação é do Ralph Lagos aqui no Fogo Cruzado.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. rede.com. Você digital.